Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E aqui estamos nós em mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Olá.
Eu me introduzi diferente, né? Acho que ficou meio confuso, mas tudo bem. Do meu lado direito está o Lucas.
Eu quero promoção de jogo bom na eShop, caralho.
Mas tem bastante jogo bom no eShop. Pode ser que não tenha os que você gosta, mas tem jogo
em
bom.
Em promoção.
Em promoção.
Ixi, então eu tô por fora.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Dessa vez eu vou terminar o cast. Semana passada eu saí do karaokê, eu não consegui terminar a gravação do karaokê 64, porque eu tava numa loja de, sei lá, na loja da Vivo, do Japão.
Dentro do carro, diga-se de passagem.
É por isso que expulsaram ele, né?
Eu já tenho uma pergunta, Jefferson, você tava com o pisca-alerta ligado, não tava?
Não, o carro tava estacionado, né?
Com pisca-alerta ligado.
Não tava. Só tava...
Eu tava ouvindo barulho, né? Então eu sou maluco.
E eu queria deixar minha crítica aqui, que telefonia aqui no Japão, sei lá, é igual no Brasil. A experiência é a mesma. Eu cheguei na loja, era 9 horas, né? A gente costuma gravar o podcast às 10 e o karaokê às 11, né? E eu fiquei lá, eu saí de lá 2 horas da tarde, né? Eu fiquei muito nervoso, velho. Tipo, eu pedi a plano. O ruim é que aqui no Japão eu preciso de intérprete, né? Aí eu pedi as coisas e a mulher não queria me dar. Tipo, a mulher não queria falar o que eu tava pedindo. Foi uma experiência horrível, né? Tipo, tem várias coisas.
Mas quem não queria falar? É o intérprete ou a atendente?
O intérprete. Eu perguntava uma coisa, ela falava, não, vamos resolver isso aqui primeiro. Eu falei, não quero resolver isso aqui primeiro, eu quero resolver essa coisa primeiro. E, tipo,
nossa.
Foi uma coisa confusa, do tipo, eu perguntava, a internet é ilimitada? É ilimitada. Aí eu falei assim, mas é ilimitada, só que se eu estourar uma quantidade de gigas, ela vai diminuir? Aí ela fala, não, é ilimitada. Eu falei, tá, mas eu estourei mês passado e diminuiu a ponto de eu não conseguir abrir um site. Aí ela ficou assim, não, mas é ilimitada. Eu falei, aí eu falava, pergunta a quantidade de gigas que eu faço pra ela diminuir. Ela falou, não, é ilimitada. Eu fiquei puto da vida, velho. Eu fiquei umas 2 horas conversando. Eu fiquei umas 2 horas conversando assim, não, pergunta o que eu quero saber.
Tipo, não, então calma, o problema não foi atendente, foi a intérprete.
Que era da loja.
Era da loja, intérprete?
Era da loja.
Mas era intérprete de inglês pra japonês?
Não, é intérprete de português pra japonês.
Tipo, Tinha isso na loja?
Não, eles terceirizaram, né? Eu falava no telefone...
Agora todo mundo sacou.
Mas você tá... Mas eu ainda tô muito confuso, calma, gente. Você estava na loja falando pelo telefone pra mulher, pra atendente que tava na sua frente, assim.
Não, eu tava na loja falando em português, lá no call center, lá, e ela perguntava, eu perguntava as coisas e ela falava pra atendente, né? Só que eu ia perguntar os detalhes mais específicos do contrato, né? Porque tem muita coisa que, sei lá, quando envolve internet a gente tem que saber onde a gente tá pisando, né? Aí ela não, simplesmente ela não queria perguntar. Ela falou assim, não, já te respondi isso. Eu falei, tá, mas você me respondeu, mas eu tô te fazendo uma outra pergunta. Não, é a mesma coisa, é ilimitada. E eu fiquei muito nervoso, velho.
Você assinou o contrato, Jeff?
Então, no final das contas eu fui pra outro lugar, né? Eu falei assim, você não quer me responder?
Foi pra Claro.
Eu fui pra Claro. Basicamente isso. Se você estiver no Japão, a minha dica, nunca vai na AU, no AU. É a pior operadora do Japão, velho. Eles não te deixam, rotear a internet, eles te limitam...
Credo?
Bastante coisa. Só que, assim, eles te oferecem bastante coisa, né? Você, não quer trocar pra minha operadora? Eu te ofereço isso, 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 aquilo. E, enfim, foi uma bosta. Eu achei que eu ia poder terminar gravar o karaokê 64 no carro, mas não deu. Eu tive que ir lá ficar brigando com a mulher e ficar descabelando. E é a pior situação do mundo, porque você se sente muito incompetente. Né? Tipo, você quer saber alguma coisa, mas você é muito burro porque você não sabe perguntar.
Jefferson, acho que você pode usar a desculpa que você quiser, mas eu já marquei sua falta aqui e no final do ano a gente vai ver quem que vai ganhar aqui no número de presenças. Funcionário do ano da estação.
Acho que mesmo se eu participar de todos, a partir de agora eu não vou conseguir alcançar o Jeff.
Se você der um tiro em mim, no Mario e no Jeff, fazer os podcasts solo, assim.
acho que é mais fácil no Jomon e no Mario, porque eu tô longe, Lucas. Você não vai conseguir chegar aqui, nem eu consigo pisar no Brasil.
Se você está ouvindo esse podcast na segunda, na verdade, acho que em qualquer horário, a partir de agora, a Páscoa já passou, né? Mas até o momento dessa gravação, a gente ainda está em tempo de comemoração. E eu espero que todos aqui tenham ganhado bastante chocolate, porque em tempo de quarentena, na boa, se a gente não está na rua, é melhor ficar em casa comendo chocolate e engordando.
Eu não comi, não. Mas eu mandei para minha namorada via aplicativo e ela ficou feliz. E viva a tecnologia.
Pera, via aplicativo, você abriu um aplicativo de compra de mercado e mandou um ovo, é isso?
É, exatamente.
Entendi. Ou vocês dois, o Jomon e o Jefferson, vocês comemoram Páscoa normalmente? O Jomon, no caso da sua religião, e o Jefferson, no caso do Japão. Queria entender como é que funciona.
Eu não comemoro, mas minha família gosta de comprar ovo de Páscoa. Então, eu não sei, o que é comemorar Páscoa? É comer aquele... O peixe lá, o bacalhau, é isso?
não precisa ser bacalhau, mas na Sexta-feira Santa normalmente não se come carne. Carne branca vermelha. Pode comer. É, carne vermelha não pode.
Eu não sei o que eu fiz na semana ontem, mas eu não me importo. É por, no, normalmente no judaísmo é Pêssar e não pode comer fermento nessa época.
É, eu não comemorava Páscoa no Brasil. E eu não... Acho que eu não respeitava essa regra da carne vermelha. Provavelmente em casa, tipo, era meio... Talvez a gente ganhava ovo de chocolate quando era criança, quando era adolescente, quando era adulto, mas também é só isso.
Quando era velho também.
Eu comi carne, eu não sou religioso também, então não sigo nenhuma regra.
É, Páscoa aqui no Japão, obviamente que eu não consigo falar das pessoas, né? Porque eu não consigo me comunicar. Mas olhando pelas lojas assim, não tem nada de Páscoa. Não tem ovo, não tem nem enfeite, porque, que nem eu falei. É, quando chega, sei lá, época de Halloween, você vai nas lojas de conveniência, loja de departamento, essas coisas, tem tudo coisas decorativas. Páscoa aqui não tem nada. Tipo, você vai na loja e não tem nada que remete a Páscoa, nem nada. Acho que o Japão, ele simplesmente, pelo menos nas coisas que vendem, eles ignoram a Páscoa. Não é uma coisa rentável pra eles.
É, normalmente não se tem, né? Acho que nos países do hemisfério norte também não tem. Acho que só que no Brasil que a gente comemora com ovo de chocolate e melhor tradição, inclusive, diga-se passagem.
No Animal Crossing eles comem ovo, então acho que ovo de chocolate tem.
E não, é que nos Estados Unidos a comemoração é você pintar ovo, é diferente, é um ovo normal mesmo, né? Nem ovo de chocolate.
Mas é o quê? De Portugal que vem a nossa, então?
Eu não sei de onde que veio, mas de onde que veio eu quero parabenizar o pessoal que inventou. Mas já que você citou Animal Crossing tá tendo evento, né, de Páscoa. Até então a gente tava reclamando, né, principalmente no podcast anterior a gente reclamou bastante que eles estavam urando ovo pra tudo quanto é lado, né, de pesca, de vindo dos céus por balão, das árvores, tudo que você fazia tava aparecendo ovo. E esses ovinhos, eles viraram, você podia utilizar pra virar algumas das suas coisas, né? Tipo, você podia fazer mesa de ovo, roupa de ovo e por aí vai, né?
Tudo.
É tudo de ovo, na verdade.
E por sinal, são bem feias. E eles fizeram até uma atualização no jogo pra você encontrar menos ovos, que eu saiba.
É, e não mudou nada, né? A atualização, eu continuo encontrando ovo...
Aí é tua sorte e azar, né?
Mas, então, é que me incomoda um pouco de eu tá andando na cidade numa boa e do nada eu escuto o barulhinho do balão, sabe? Eu falo, mano, de onde que tá vindo? Aí eu olho pros céus e tem um balão, assim, ele só tá a silhueta, sabe? Lá na puta que pariu. Aí eu vou até lá e descubro que é um ovo.
Aquele balão arco-íris do demônio.
É, balão arco-íris do demônio.
Eu acho que só esse nerf da atualização de Páscoa, pra mim, teve um efeito negativo. Eu até concordo com a gente que tava enchendo o saco. Mas, tipo, você... E quem gosta da quantidade de ovos? Tipo, e quem queria fazer os costumes? Queria ovo pra tudo quanto é lado. Então, acho que a internet reclamou. E, estranhamente, a Nintendo foi lá e voltou atrás e fez o patch de correção. porque geralmente eles não escutam barulho de internet. Ou seja, acabaram a graça de quem gostava. Eu acho que deveria, sei lá, ter uma opção de eu quero, sei lá, estar nesse evento divertido. E os outros chatos que não gostam, vivem num mundo à parte.
Eu acho que o problema foi que tem esse evento muito perto do lançamento do jogo. Então, enquanto tem muita gente que tá tentando ainda farmar item, essas coisas, tá com esse evento. Porque assim, vai, você vai pegar lá pro Natal, ó, daqui dá uns 3 meses pro fogo do Animal Crossing cair. Aí a galera só vai entrar pro evento, né? Então aí vai fazer sentido ter um rate alto de chance de dropar esses itens nos lugares. Porque você só tá entrando pra isso agora. O problema pra mim foi, assim, e faz sentido até a Nintendo dar aquele nerf, eu não achei que foi, também foi um nerf absurdo, principalmente porque no outro dia e um dia antes vai voltar ao rate que era antes, que é um rate alto. Eu acho que faz sentido a Nintendo tá fazendo isso.
Não, e eu digo mais, eu acho que, pra mim, Jefferson, eu discordo que foi um problema, eu acho que eles deveriam ter deixado quase que muito raro o encontro desses ovos, porque tudo em Animal Crossing vira moeda de troca. E acho que se você, no caso, de repente sua cidade, você só tem o ovo da terra, você com certeza vai querer entrar em contato com alguém que tem ovo do ar, assim, pra querer trocar ou coisa do tipo.
Ah, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Com 5 bagulhos, nem a pau.
Você não precisa ter os 5, né? Você, tudo bem, então não vamos colocar por... cada ilha tem seu tipo de ovo, mas deixando muito raro os ovos. Até porque as coisas pra... O material necessário pra se fazer... objetos de ovo, são poucos, né? Você depende de muito pouco ovo pra você fazer uma cerca, uma mesa. Normalmente é um ovo, só um ou dois, né? Uma roupinha são 2 ovos de um tipo específico, né? Eu acho que deixar bem raro seria o ideal e facilitaria, assim, não é que facilitaria, você motivaria os jogadores a querer trocar pela internet, até assinar o Switch online, que, enfim, tem que ter uma motivação pra isso. Eu acho que seria bem melhor.
É que eu acho que o jogo ele já é lento, entendeu? E você faz um evento lento, sei lá, às vezes a pessoa comprou Animal Crossing, sei lá, em cima agora e não vai ter tempo de aproveitar tanto esse evento de Páscoa. Então, eu não sei, pra mim é bom que o evento seja alguma coisa que você consiga adquirir fácil, porque ele vai passar e você tem que aproveitar. Então não importa se é fácil conseguir, é sim tá disponível pro pessoal conseguir, sei lá, juntar um dia, não, vou perder um dia aqui e vou conseguir todas as coisas de Páscoa. Eu acho que é mais nesse sentido, por isso que eu não gosto do nerf.
Dos itens craftados, vocês gostaram de alguma coisa? Porque a maioria só fiz pra revender, supondo que assim, o objeto feito com a matéria-prima é mais caro que a matéria-prima. Eu tô supondo isso, eu não fiz o teste.
Um ou outro são bons. Tem uns balões lá com formatos de ovos e um que é uma lâmpada que acende lá, que são bonitinhos. Mas de resto é um tema que não me agrada muito, não. É muita, muita cor jogada.
É, tudo cor pastel, né?
É, e sei lá, tipo, um negócio de espelho de ovo, acho feio. Uma cama de
ovo. O problema é que é tudo ovo, não é? Você vai ver. Ah, eu quero o quê? Eu tenho uma cerca de ovo, eu tenho uma mesa de ovo, eu tenho um bagulho bidê de ovo, eu tenho tudo de ovo.
Mas qual é a outra temática?
Ah, não sei.
Em Páscoa.
não posso falar.
Você vai fazer tudo de coelhinho ou você vai meter... Então, aquela coisa, não tem. E aí eu acho, tipo, eu gosto, eu gostei das roupinhas. Eu gostei aquelas roupinhas de vestir verde e tal, eu achei engraçado. E, assim, como é um bagulho, como eu tô jogando há muito pouco tempo, como todo mundo tá jogando há muito pouco tempo, aí meio que encheu, eu acho. Mas aí quando o bagulho passar, assim, aí vai ficar uma coisa, você vai ter aquele, você tem aquele ovo lá, aquele negócio de ovo, porque os bagulhos naturalmente vai ficar raro. Então, eu achei bonitinho, em geral, assim, eu não tenho nada a reclamar do evento.
Achou bonitinho, mas não fez nenhum, né?
Eu tava vestido de coisa.
De ovo?
De ovo, eu achei bonitinho.
Vai ficar raro até ano que vem.
Exatamente, é o que funciona no Animal Crossing, é assim.
A única coisa que eu achei bonita é a mochila. A mochila de 2 alças, né? Acho que tem uma bolsinha também. E a roupa Supreme também, que depois que você pega todas as receitas das roupas de cada tipo de ovo, tem uma roupa Olita lá, acho que é Olita, não sei, tô chutando, mas é um vestidinho super colorido, eu achei bonito.
É o vestido, é o melhor item porque você pode vender ele por um preço alto.
Ah, isso. Vende caro?
É 7 mil.
Porra, não sabia.
E agora saindo de Animal Crossing, eu pessoalmente não consigo pensar em outro jogo com evento de Páscoa que eu tenha jogado, né? Acho que é um evento que eu não vejo muito, na real. O Animal Crossing foi a minha meio que primeira experiência com isso. Vocês chegaram a jogar algum outro jogo que teve atualização de Páscoa?
É, tem o Pokémon agora, né?
Qual?
O Sword and Shield.
Ah, o Sword and Shield. Eu achei que era do celular que você tava falando.
Do Pokémon GO, ele sempre tem, né? Por exemplo, acho que na maioria das vezes aparece mais coelho, talvez mais não sei, Scorbunny não. Eu até esqueci, Burniary. Eu não sei.
Sim, Burniary.
Mas acho que tem bastante ovo que o ovo choca mais rápido, alguma coisa do tipo.
Mas o de Sword and Shield é o quê?
Sword and Shield já tá aparecendo mais em Raid, Togepi, Pokémon que saem de jogo, né?
Togepi, Riolo, o Pichu e a Cleffa.
Mas teve alguma atualização no mapa?
Então, é a Wajwara. Os negócios da Wajwara, agora o evento tá com esses três, esses bebês e o Ditto.
Não, mas mudança visual, teve alguma coisa?
Não. É igual a qualquer lugar.
Ah, então vai tomar no cu, cara. Isso não é atualização de Páscoa. Nossa, que merda.
Não, é atualização de Páscoa, qual de ano novo é Magikarp Shine, sabe? Então, nossa, eu acho que é.
Não, vamos falar de evento decente aqui, né? Do Animal Crossing, pelo menos, tem coisas temáticas lá.
Não, foi um evento decente. É varia do escopo de como que o jogo muda pro evento. Por exemplo, a Fire Emblem Heroes tem evento de Páscoa todo ano, né? Inclusive, sempre aparece lá menininhas vestidas de coelho e caras também vestidos de coelho.
Mas então, fizeram uma coisa pro evento do Pokémon, pega esses Pokémon aí que
Mas varia o escopo, entendeu? Varia, Pokémon não pensa em fazer evento desse jeito. De ter evento da Eljara, eu já acho que é um grande absurdo pra Pokémon, tipo, porque é uma série que não faz isso. Então agora, tem, sei lá, no Pokémon de Natal, é que nem no Natal, verdade, Natal teve The Lebird aparecendo bastante.
Então, isso, eu quero até comentar que isso tá vindo de Pokémon GO. Pokémon GO começou com isso e eles agora estão colocando no Pokémon Sword and Shield, né? Eles meio que herdaram do jogo mobile. Eu acho ótimo. Poderia ter mais coisas. Poderia ter um Pikachu com orelha de coelhinha da Páscoa, coisa do tipo.
Nossa, detonou a orelha do Pikachu.
Não, com dente, sei lá.
Eu tô com o Lucas, não teve nada demais.
Não
tem nada de novo. O que você fez? Você falou, você colocou mais coisa ali, mas mais coisa que já tinha.
Mas o que vocês queriam que tivesse, então?
Coloca umas barracas vendendo ovos aleatórios na Wide Area, aí você compra o...
Virou Animal Crossing agora. Coloca o zíper lá no Pokémon Sword and Shield, né?
Pra enfiar porrada nele, comer os Gyarados, dar um hiperbeam nele. Ovo do que vocês querem que vendesse? Ovo de bebê? Vendeu ovo de bebê?
Aí você compra um ovo lá e sai um Pokémon bebê mistério, assim, que você não sabe qual é.
A gente tá falando de mercado de tráfego de Pokémon bebê.
Eu acho que não faz muito sentido com Pokémon, assim, como que Pokémon faz as coisas não faz muito sentido, assim.
Eu acho que talvez você pudesse mandar um ovo de presente pra um amigo. Isso talvez fosse legal, ter um treinador coelho.
Qualquer coisa seria melhor, mas pode se contentar aí com esse evento que põe Pokémon genérico, né?
Pelo amor de Deus, mano. Você como grande fã do Lucario não quer pegar um Riolu Shiny 5 vezes aí? 6 vezes?
Já tenho um autêntico e hackeado até.
Pô, me decepcionou, Lucas. Pensei que você ia gostar mais desse evento.
Eu acho que o ponto não é o que eu quero. Eu só... É só uma coisa diferente que deveria ter e pra mim, sei lá, spawn de Pokémon em crise não é coisa diferente.
Mano, é exatamente o que acontece em Pokémon GO, só que em Pokémon GO eles ainda colocam o Pikachu com um chapéu diferente. Então,
mas eles podem falar que é merda no GO também.
Peraí, o Pichu tem um chapéu diferente?
Não.
Ah, então é a mesma merda.
Não, mas... Tá, então se tivesse o Pikachu lá com um chapéu diferente, você ia achar legal?
É alguma coisa diferente.
Eu ia.
Eu ia também. É uma coisa diferente.
O pessoal não gosta do Pikachu surfista? Pikachu com rabo de coelho, não podia?
Pode, você pode pegar no Pokémon GO e depois passar pro Sword and Shield.
Um Pichu que chocou do ovo e ficou a metade da casca em cima com um chapéu, entendeu? Qualquer bosta, cara.
Nossa, eu pensei que você ia ficar, tipo, ele meio deformado, assim, né? Tipo,
que?
Do jeito que você tá falando, tipo, ele nasceu deformado e saiu com uma casca no lugar do olho, né?
Não, meu Deus, eu não sou tão grotesco assim.
E os demais jogos, mobile, assim, Mario Run a gente esquece, né? Porque deixa pra lá, isso a Nintendo já enterrou. Fire Emblem.
O que Mario Run teve?
Nada.
Mano, ele falou, esquece. Ele falou que pra esquecer, não pra focar no Mario Run.
Mas pra esquecer, deve ter sido alguma coisa, né? Senão você tá chutando morto, né?
Não, tá, então, mas é isso que o Mario fez.
A Nintendo já enterrou eles. Eu nem fui ver, na verdade, pra ver se tinha alguma coisa. Mas se não noticiaram, não teve. Agora, Fire Emblem, teve alguma coisa?
Eu falei já, tem as pessoas de roupa de coelho. E falando hip hop.
É aquelas roupas de coelho playboy ou é tipo normal?
Não, claro que é roupa de coelho playboy. Vai ser o quê?
só em personagem feminino, né?
Então, não, masculino também tem os caras vestidos de coelho segurando uma cenoura enorme.
Não, mas calma, como... Ah, tá, eles estão vestidos de coelho, né? Mas é uma roupa
eles
meio
que... Eles estão vestidos com a... de coelho, leia-se. É, orelha de coelho, aí as meninas com a... normalmente com uma roupa lá que tem a... o rabinho lá, que é meio da Playboy mesmo.
Então, é o maiô, é o maiô delas.
Talvez, eu não lembro agora. É meio que o maiô da... Pode ser o maiô.
Eu não lembro agora.
É que varia. E os caras é normalmente ou roupa de... Eu lembro que teve... Antes teve um coelho com roupa formal. Pra eles parecerem aquele coelho lá do Alice.
Entendi. Né?
Mas desse último aí foi um cara fortão. É o Bartry, pra quem tá... Uma arte super estranha. Acho que ele tá segurando uma cenoura enorme de passagem como arma.
É que me deixa meio irritado. Eles colocaram nas meninas o maiô com o pompom e nos homens a coloca uma roupa do cara vendendo algodão doce na praia de... O zíper, coloca o zíper, sabe? Pros homens.
É, mas, não, você não vai jogar gacha querendo uma roupa igualitária pros dois, porque não vai acontecer. Eles estão vendendo os bonecos justamente assim. Tipo, é uma luta que você vai perder.
É, posso contar uma experiência de Fire Emblem Heroes, de evento de Páscoa fora do jogo?
Ah. Entendi, mas manda.
Eu tô curiosíssimo agora.
Você tem minha atenção.
Aqui no Japão, Fire Emblem Heroes, eles têm uns pacotes de figurinha de acrílico, né? É, figurinha bem pequenininha. É, e você tem, sei lá, você tem um pacote com 10 personagens. E no volume 4, acho que já tá no 16... É, eles lançaram todos os personagens do evento de Páscoa que eles deram no jogo, né? E foi, imagino eu, que foi um fracasso. Porque eles tiveram essa ideia de pegar todos os coisas de Páscoa e acho que o pessoal deve ter ficado puto e reclamado que eles nunca mais repetiram isso nos eventos posteriores. Tipo, me dá os personagens comuns, eu não quero ver essa porcaria dessa cenoura gigante. É, imagino que foi isso que aconteceu, porque quando teve, sei lá, evento depois de Natal, não teve nenhum tema assim que foi tão acentuado a ponto de ter todos os personagens. É, todos os personagens, quando eu digo, o pacote vem com 10, né? Então vem os 8, os dois banners de 4... com os personagens de Páscoa, mais o personagem de Heroes, que geralmente é obrigatório.
E eles ficam como funciona o bagulho de acrílico.
Tava muito confuso.
Então você vê que não é tão bem aceito assim. Tipo, é aceito o suficiente porque os personagens são tempo limitado, né? Esses personagens de Páscoa. E eu imagino que em todos os gacha, quando tem coisa de Páscoa, é assim também. Tipo, o personagem de Páscoa é só na época da Páscoa. Todo ano ele vai voltar. Mas você tem aquele tempo limitado pra pegar eles.
Saco. Então eu vou ter que ficar esperando o zíper no Animal Crossing de novo ano que vem.
Nossa. Qual que é o evento de Páscoa que vocês gostariam? Eu voto em a volta de Nintendo Bad Arcade. O coelhinho, aquele coelhinho é o melhor coelhinho.
Ô, oh, boa. Eu vou concordar com você, Jeff. Acho que eu não tenho um melhor...
Ah, não é volta, precisa ser volta, eu gostaria de imaginar um em Pokémon mesmo, talvez deixar os Pokémon coelho com rate maior e chance shiny, eu gostaria de pegar um Scorbunny shiny, por exemplo.
Pode ser, também, concordo com também. Eu acho que eles têm que abusar mais de shinies no Pokémon Sword and Shield, igual eles fazem no Go, que é baixaria.
Não, o problema é que nesse caso é tendencioso pro inicial do Scorbunny, né? Os outros não teria nem como colocar um evento pra eles aparecerem em Shiny, né? O Grook. Coloca o Grook no dia da Terra e o Sobble no dia da Depressão, não sei.
Dia da Água, velho.
Nossa, tá cara. Bom.
Nessa semana saiu o remake de Final Fantasy VII. Remake, que esse é o nome do jogo. E aí nisso, ele não saiu pro Switch, mas a gente pode levantar a discussão de, que eu acho que a gente já teve, mas sempre renova, porque a gente sempre tem ideias novas, ou não. Quais remakes dos sonhos de vocês? A gente vai desconsiderar que se o Final Fantasy VII é o remake do sonho ou não. Eu não vou entrar nesse mérito.
É, eu já falo que não é, mas beleza. Já dei um spoiler aqui.
Não queria entrar no mérito, mano. Vamos seguir.
Eu gostaria muito de ver um remake ou de Super Metroid ou Metroid Fusion estilo do Samus Returns, sabe? São jogos que eu gosto muito e depois que eu joguei aquele de 3DS eu fiquei com vontade de revisitar os antigos. Mas se eles saíssem com uma roupagem nova, pra minha comodidade eu poderia jogá-los novamente com uma desculpa.
Ah, eu sou contra esse porque eu acho o Fusion mais bonito que o Samus Returns.
Ah, você acha?
Eu acho. Eu acho o estilo pixelado pra Metroid mais legal.
Justo. Mas eu ainda queria ver alguns bichos dali com gráficos como atualizados. Como ia ficar em 3D. Isso. Eu acho que tem algumas coisas meio perturbadoras ali.
Bom ponto. Eu também vou continuar aqui. Eu gostaria de ver o que não aconteceu. A Atlus fazendo remake de... Um remake bem básico de Shin Tensei 1, 2 e IF, que são os três do Super Nintendo. Usando a engine que eles têm do Shin Tensei Strange Journey, que eles tinham no 3DS e no DS. Eles tinham uma engine que era a primeira pessoa perfeita pra fazer a porcaria dos remakes. E eles não fizeram nada. Eles só relançaram um port do jogo do DS no 3DS e não deram nada a mais. Então fica aqui minha tristeza pra ver esses jogos pela primeira vez no Ocidente de forma oficial também.
Olha, eu gostaria de ver um remake de... Não sei se é um remake ou um novo jogo, mas vou achar que a gente tá pelo remake, né? De Jump Ultimate Stars. Teve pro DS, mas ver pro Switch seria muito bom. Até porque agora a gente tem desbloqueio da trava de região, então a gente não fica limitado ao jogo. Se eles quiserem, é só no Japão a gente consegue baixar. E sei lá, cara, atualização remake vira com novos personagens de sagas atuais, né? De animes
ia
atuais.
E tirar outros, né?
Então, mas tô cagando pros personagens dos anos 60, né?
Oh, porra, Mario. Não, mano, isso era bom.
Ah. Esse jogo é bom ou minha memória me engana fazendo achar que era bom?
É bom, é bom. Antes que o Jamon fale.
Depende
é
de onde você
jogar. Bom, não, é bom.
Se você jogar no 3DS, é uma merda.
Eu jogar no DS.
Então, se você jogar no D-pad do 3DS, talvez seja ok.
Tem toda essa limitação da jogabilidade, mas o jogo é bom, Lucas. Sabe qual que é o problema? Eu acho que esse jogo foi muito bom pela falta de jogos do estilo no DS. Porque a gente fica tão na
expectativa. Então ele não é bom, pô. Se ele é bom por causa da falta dele.
Não, eu tô supondo, porque na época a gente não tinha o Super Smash Bros. No DS, né? No 3DS foi ter, e aí a gente teve um jogo mais brown pra jogar em multiplayer. Mas como a mecânica dele é um pouco diferenciada, você monta seu deck, tem um pouco mais de estratégia, né? E tem os personagens que você gosta dos animes, eu acho que ele tem todo esse diferencial.
E que o Mario não se importa quando fala que vai tirar eles.
Não. Eu digo alguns personagens dos anos 60.
Então, acho que em 60... Eu não sei se em 60 tinha Jump, mas os personagens antigos são importantes, porra.
São importantes, mas ninguém lembra e ninguém se preocupa com eles. A galera que gosta deles não vai jogar esse jogo.
Você quer fazer um time de Boruto, né, Mario? Pode falar.
Né? Então, é aquela coisa, tipo... O jogo que esquece dos personagens dos anos 60, que esquece personagem full japonês, se chama Jump Force. Tá aí esse lixo.
Não é.
Esse é o jogo que esquece dos personagens antigos.
O Jump do... Qual que é do PS3 que eu esqueci o nome?
O J. Victor Versus.
Isso. Pode colocar aquele roster.
Deixa mais eu perguntar. O remake é pra consoles atuais agora?
Pra Switch, pra Switch.
Pra mim, o meu foi do DS. O meu foi do 3DS, na verdade. Mas...
Do 3DS pro Switch, é isso que você tá falando.
Não, o meu foi dos NES pro 3DS.
Por que você ignorou o Switch agora? Eu tô muito confuso.
Porque a Atlus não fez nada pro Switch ainda, então eu não vou opinar sobre esse poder.
Não, o seu sonho é que ele seja lançado pro 3DS, é isso?
Sim. O 3DS é o melhor jogo pra olhar um Dungeon Crawler.
Eu esqueci de mencionar que eu queria Metroid no Commodore 64.
Bom, se é pro Switch, eu vou ficar com o Diddy Kong Racing.
Boa, Jeff.
Se fosse... Se fosse, sei lá, no Wii U, eu ia falar Kid Icarus Uprising ou Jet Force Gemini.
Não, mas ó, como que seria a mecânica dele, Jefferson? Você tá no aviãozinho, ele teria o tilt control, o acelerômetro iria funcionar pra você subir e descer, não?
Eu acho que, assim, Diddy Kong eu acho que ele não precisa... Pode ter esse gimmick, mas eu não acho que precisa. Entendeu? Acho que se você quiser, sei lá, colocar suporte ao Labo, tanto faz. Acho que... Aliás, diga-se de passagem, o manche de avião do Labo é a melhor coisa que tem de papelão que você vai, tipo, controlar. Ele não é só divertido, como ele funciona. Funciona muito bem. O avião, se você pilotasse o avião naquela ali, você ia se sentir um piloto de caça, velho.
Ô, Jeff, eu só tenho uns problemas aí no remake. Ia ter que tirar o Conker e o Banjo. Quais seriam os substitutos?
Ah, mas... Isso aí é só skin, velho. Se você quiser, tira o Conker, sei lá, coloca Isabelle, tá bom.
Eu ia falar o Tunuk. É, então eu pensei nisso também. Tunuk,
é que já tava escrito na estrela que ia ser o... O Camaleão, até esqueci o nome dele.
Não, aqui é o Kaleli. O Kaleli não é da Nintendo. Deixa
já tá escrito, fora. Já tá escrito nas estrelas. Ele é o substituto oficial do Banjo-Kazooie quando não tem mais nada.
Seria maneiro ter ele no jogo.
Não, não seria não, Lucas. Para com isso.
Não, o segundo jogo é bom.
Ou se não, na dúvida, faz o que a Nintendo sempre faz. O Kong lá do... O Easy Cranky Mode Kong. O Easy Mode, isso. O Tropical Freeze. Aí tá bom, tem um monte de macaco. Se tem personagem, a Nintendo tem vários personagens.
Pode colocar os vilões do Donkey Kong Jungle Beach, não existiam na época. Nossa. Então tem macaco pra caramba.
Quando a gente sugeriu essa pauta, a ideia dessa pauta surgiu porque tá vindo muito remake, não é só específico Final Fantasy VII, né? E a gente também tá esperando até pelo Pokémon aí, que é rumor, mas pela tendência de jogos a serem lançados, o Diamond Pearl seriam os próximos a virem como remake.
Pô, Baro, você não precisa puxar, você pode falar Resident Evil 3, não precisa puxar coisa que não existe.
Não, eu não tô falando isso, é que o Jomon, quando ele só chutou a pauta, ele saiu falando, mas é que tem o rumor do Mario, que pode ser
remake. Mas não é remake, então a gente não sabe, então esse é o problema. Mas
falando de Pokémon Diamond Pearl, eu talvez não gostaria que algumas mecânicas que estão presentes no Sword and Shield, tipo, estivessem lá, né? Uma Wide Area no Diamond Pearl não faz sentido, isso com certeza não teria, mas eu acho que se fosse pra ter, eu preferia que não tivesse. E eu acho que eu gostaria que os gráficos fossem mais chibis, eu sei que isso é impossível, eu acho que os gráficos seriam muito parecidos com Sword and Shield, mas que fossem mais chibis, os personagens fossem um pouco mais baixos do que... Let's go, acho que é bem por aí.
Eu tô saturado de Pokémon, então mesmo amando a Sinnoh, eu quero esperar uma década aí pra sair esse remake.
eu considero, tipo, Sinnoh, eu já não gosto de Sinnoh, me dá em gráfico, pelo amor de Deus, igual do Sword and Shield, já que você já fez esses gráficos. Eu não quero ver baixo orçamento Let's Go no próximo Pokémon de Sinnoh, então... Sou totalmente contra a ideia. E a Wide Area eu acho que entra no... Eu acho que é uma mecânica que talvez eles mantenham, pelo sucesso que ela deu.
No remake?
E provavelmente vai ser...
Num possível remake.
Num remake, sim.
Faz Underground, né? Aquele minigame de minerar.
Você faz Underground, verdade.
Seria estranho pra caralho, mas tudo bem.
Só acha Geodude.
Aí...
Então, Zubat.
E eu acho estranho quando você tem a oportunidade de ver Sinnoh bonita pra caralho, você preferir Sinnoh a lá Let's Go, sabe? Pô, não, se Let's Go pudesse ver Kanton em... Igual Sword and Shield, eu queria ver Kanton em Sword and Shield.
Não sei, é de se pensar. Eu não acho Let's Go feio, de jeito nenhum. Aí é gosto pessoal, né? Você não pode afirmar sobre a minha opinião, mas eu gosto muito dos gráficos do Let's Go.
Eu tava olhando aqui pra minha parede, eu queria... olhei pros Miis, queria a remake dos jogos de Street Pass 3DS. Eu acho que, sei lá, inventar alguma coisa de fazer que o Switch possa... Talvez online... Você visitar o amiguinho, eu acho que seria um pouco divertido.
Você tá falando dos quadros, ou aquele quest? Eu lembro que tinha vários minigames de DLC, né?
Os de DLC eram mais legais. Acho que eu coloco no pacote tudo. Podia ser... Podia fazer isso, sei lá. Dar de ser o seu jogo exclusivo do Nintendo Switch Online, poderia fazer alguma coisa com esse...
Então, sabe, eu acho que eles, pra eles fazerem isso, eles teriam que reviver o Miiverse. Miiverse? Acho que...
Não necessariamente, o Miiverse era meio que a rede social lá pra postar bosta, né?
Não Miiverse, qual que era o nome daquele aplicativo de celular? Eu chamo a gente...
Celular.
Mitomo,
acho que eles teriam que ressuscitar o Mitomo pra isso. E aí, talvez, quando você visita o amiguinho, você pode ganhar uma peça, ganha o puzzle, ou pode jogar um dos minigames.
Agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que tivemos um update no jogo Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que deixou a fase mais difícil não tão impossível agora com checkpoints.
Pra você que tava reclamando aí, Lucas?
Era um reclamo, eu gostei. É que eu fui recomendar esse jogo pro Jeff, aí ele perguntou o quão impossível era, eu falei, é um negócio que chateia. Então com checkpoint acho que deixa mais agradável.
Aí eu vou... Aí eu vou comprar e não vou conseguir passar nem pro checkpoint e vou reclamar pro Lucas.
A Pokémon Company está ameaçando a banir permanentemente jogadores que estão desconectando de propósito para alterar o resultado da partida ranqueada.
É, eu pensava que, não, que quando você desconectava, você perdia ponto. Eu tinha sempre essa impressão que eu ganhava os pontos quando, quando o cara desconectava.
Se não for assim que acontece, quem tem que tomar ban é Pokémon Company.
Mas pelo que eu vi, algum bug que em algum momento, se você desconectar, aí realmente acho que você. Acho que ninguém acaba perdendo ponto, sabe?
É como se a batalha não tivesse acontecido.
Né? É. Aí você tá perdendo então... lá e você, tipo, ah, não vou. Não quero perder ponto.
Então você tem que. Você tem que corrigir um bug.
Só que eles querem corrigir as pessoas.
É, deveria ter um botão de give up pra você sair e perder.
Mas tem. Tem? O problema é perder os pontos. O cara não quer perder o ponto mesmo.
O orgulho é mais alto.
Corrigiu o bug e foda-se, velho. Porque às vezes tem gente que tem internet ruim, né? Às vezes o cara nem tá perdendo, mas cai, né?
Ah, mano, na boa, velho. É, compra uma internet melhor.
Ideias elitistas pra Pokémon? Não sei não, velho.
Ah, mano, cara...
imagina a criancinha. Papai, quero uma internet melhor. Por quê? Porque eu não tô conseguindo batalhar. Ele fala, foda-se, filho, já comprei o jogo, velho.
Eu imaginei essa cena.
Exatamente.
Ó, criancinha que vai lá pro supermercado, lá pra onde você vai também, Jefferson, gravar e joga de lá, ué. É o Charlinho do Japão.
Deixa eu me recompor aqui pra próxima. 5 segundos, por favor. Não consigo.
Lucas, pensa em outra coisa, pelo amor de Deus.
Eu vou me recompor, eu prometo. Importações de Animal Crossing, New Horizons e qualquer tipo de produtos relacionados ao jogo foram banidos na China. Possivelmente porque o jogo permite a troca de mensagens online.
Que bosta, eu não sabia que era esse motivo.
Não é esse, é possivelmente. Mas como ele é um jogo com um fator social muito grande, que você consegue colocar vários desenhos, então se quiser os caras colocam desenho de protesto lá e faz uma imagem.
Ah, sim, assim, pô.
É, pode ser.
Não, é o que eu tô imaginando o governo chinês interferindo no jogo e o...
Entrando na ilha, né?
Então, ao invés de você ter o Nuke Phone, eles lançam, tipo... tira o Nuke, na verdade. Lançam um líder comunista, tipo, na sua ilha e lança o próprio aplicativo que é gerenciado pelo governo, tá ligado? Não tem aplicativo de mensagem. Você só vê itens de compra e os itens de compra é só item colaborativo, assim, é tudo comunista.
Só tem um corte de cabelo.
Só tem um corte de cabelo, esse tipo de coisa.
É, lembrando que acho que se você importar jogo, você consegue jogar no Switch chinês. Agora, o contrário, a gente não consegue. Mas é o esperado, né? Porque na China os caras não conseguem nem lançar ARMS, porque só tem jogo de Mario lá. Então, acho que banir Animal Crossing faz muito sentido.
No Japão, as vendas físicas de Animal Crossing New Horizons ultrapassaram as de Mario Kart 8 Deluxe. 3 milhões contra 2.8 milhões.
Seria esse o jogo mais vendido do Switch? Animal Crossing?
Acho que ainda não é o mais vendido. Mas é que é bem específico isso aí, mas no Japão as físicas passaram a de Mario Kart. Acho que ele ainda tem mais Mario Kart.
Foi declarado estado de emergência agora, em algumas cidades no Japão. Mas eu acho que isso tem muito a ver, eu não acho que isso tem a ver com corona, pelo menos no Japão. É muito mais que o pessoal tá animado em jogar Animal Crossing. É muito tempo sem essa franquia, e como a Nintendo machista fala, é o jogo pra todo mundo, é o jogo pras mulheres.
Muito tempo assim, a gente tá ignorando Pocket Camp e aquele jogo de tabuleiro do Yu, né?
Pelo amor de Deus, aquilo é só pra vender amiibo.
É muito tempo que a gente não tem um jogo tradicional de Animal Crossing, né?
É a série principal.
Criador da série Rhythm in Heaven, Mitsu Tsunko, eu devo ter falado errado, me perdoem, mas tudo bem. Ele quer muito ver uma versão do jogo no Switch e diz para os fãs se juntarem para pedirem outro. E eu tô com ele.
A gente vai ter um Mega Mix 2.
E eu quero mais. Eu quero muito ver um Rhythm in Heaven com WarioWare. Porque o WarioWare Gold de 3DS tem muitas referências ao Rhythm in Heaven. E os dois jogos combinam muito, muito.
Mas o cara que fazia as músicas, ele não ficou com câncer na garganta? Na faringe, eu acho?
Não aí sei. Ia ser
outra pessoa que ia trocar pra ele?
Isso eu não sei.
É que eu não lembro, talvez eu possa estar falando besteira, depois eu tenho que pesquisar direitinho. Mas acho que era ele mesmo que tinha acontecido alguma coisa.
É, aí os fãs gritam, aí a Nintendo faz, aí depois eles reclamam que é $60. Aí eles gritam de novo.
Eu não reclamo, mas eu concordo que a gente reclama.
O meu problema agora é que essa modinha de, ah, se você quer ver um jogo específico, vocês têm que ir lá e falar no Twitter, né? Não sei qual jogo recente que teve essa mesma...
Atlas.
É, foi Atlas? O que ela tinha pedido?
É o port de Persona 5 no Switch.
Ah, é, no Switch. E tiveram outros exemplos. Eu acho
Atlas,
que
de novo, essa... falando localização de Persona Scramble, acho.
Parem com essa modinha, cara. O pessoal já clama por isso. Não precisa ficar enchendo, abarrotando as redes sociais. Mano, faz uma equipe de marketing decente vender o seu jogo e é isso.
Eu acho legal dar uma sondada, assim. Você vai no Twitter e fala, ô, vocês estão vivos aí? Vocês querem esse jogo? Aí se tem uma galera que se manifesta, beleza.
Mas é uma bela de uma pesquisa com viés, né?
É só pra dar um salve. Dá um salve no Twitter aí, galera. Vocês estão vivos? Vocês querem jogo? Queremos. Beleza, dá uma notícia num site aleatório, fala que a franquia não tá morta e vamos pensar no seu caso.
Tá, e se ninguém fala, ele não faz?
Aí é aquela coisa, né? Você faz post que ninguém vê, você apaga e é as empresas fazem essa coisa.
se for pá, nunca aconteceu, né? Já manda essa.
Eu tô com o Mario, eu não gosto, mas eu acho que não tem problema fazer isso. O problema é quando eles falam, ah, tem que comprar esse jogo, senão não vai sair o próximo. Aí eu fico puto.
Isso é Capcom.
Esse é Star Fox.
O número de fraudes de cartão de crédito aumentou no serviço da Nintendo e a empresa aconselha seus usuários a utilizar o sistema de 2 passos de verificação.
Tem que tirar meu cartão do... eu tenho que voltar a comprar, cartão de ponto na loja de conveniência.
Meu cartão também tá no Switch, então vamos ver o que vai acontecer. Eu também.
Nintendo só vai aceitar cartão de cheque, né? Se pra você comprar no eShop, você vai ter que mandar por correio, tá ligado?
O desespero maior é que eu não consigo ver a fatura do meu cartão. Eu só vejo quando chega, porque eu não entendo entrar no site japonês.
Nossa, isso é muito perigoso, Jeff. Isso é muito perigoso.
É. Né? Aí depois eu vou ter que falar, ô, não fui eu. É. Mas isso aí é quem mandou viver no Japão, idiota.
Foi confirmado pela ESA, organizadora da E3, que o evento não irá ocorrer nem de forma digital esse ano. RIP E3.
Então, só um detalhe que as publishers que normalmente fazem as conferências, né, etc., elas falaram que elas vão fazer os eventos digitais dela,
acho,
né?
Acho que nem
a
gente todas, não vai... né? Bethesda falou que acho que não.
Ah, mas quando estiver chegando, eles vão dar maiores informações. Quando estiver chegando final de maio, alguma coisa assim, a gente vai saber melhor, né? Mas se fosse da E3, o que normalmente eles têm, eu acho que o cara do Video Game Awards, lá, o Jeff Kinley, ele normalmente ele faz umas conferências em live, né, junto com a galera falando sobre as apresentações, os jogos que eles têm presentes lá. Eu acho que isso não vai acontecer. E pessoalmente eu acho que não faria diferença, porque o maior impacto da E3 pro público, pro público que não é jornalista, que não tava presente... são as conferências, as novidades que tem das publishers e das demais empresas. Da E3 eu realmente tô cagando, assim.
É que a E3 eles tinham confirmado que ia fazer, né? Aí o Jeff Keighley já falou que não ia fazer, mas eu não sei o nome, é The Colossus? Não sei. Era alguma coisa assim. Mas acho que eles queriam fazer alguma coisa, só que quando eles viram que não ia ter nada significativo, eles recuaram. Eles falaram, deixa cada um soltar o seu. Mesmo que, sei lá, eu corro risco de ano que vem não ter nada porque funcionou. Mas eles não tinham, na verdade eles não tinham opção.
Sero, que é o órgão que classifica jogos no Japão, suspendeu atividades até maio.
Isso aí é um problema, porque pro jogo sair, obviamente tem que sair o coisa de classificação. Então imagina você ter um jogo pronto e o bagulho o serviço tá... Tá desligado. É mais ou menos que nem a situação que eu ia vir pro Japão e a Polícia Federal não emitia passaporte. Eu tava meio, e agora? Tem que esperar. Vai acontecer isso com os jogos. Não sei até quando, mas... Ou seja, esse ato que vai ter de não ter jogos pro Switch é justificado. Porque o órgão que tá funcionando, que libera, não vai coisar, então... mais notícias tristes pra gente aí.
Novo jogo da série Cooking Mama foi retirado da eShop após polêmicas de mineração de dados, ou de bitcoins.
Pode ser os dois, inclusive, porque o rumor, é, o que a galera tava alegando, é que eles identificaram que quando eles começaram a jogar o jogo, o Switch aquecia muito. E o consumo de banda ia lá no alto, né? É, alguns usuários do Reddit, eles comentaram que eles fizeram processo de engenharia reversa e identificaram que o jogo ele tava fazendo mineração de Bitcoin. E a Nintendo foi lá e removeu o jogo do Shop, né? É, eu acho bem possível, até porque a desenvolvedora que desenvolveu esse jogo de Cooking Mama não é a desenvolvedora oficial do jogo, né? É uma outra desenvolvedora. E aí tem alguns tipos de rumores, né? Na verdade, algumas conspirações e o pessoal tá tentando entender se realmente tava gerando Bitcoin, tava roubando seus dados. E como que essa desenvolvedora teve acesso a esse jogo do Cooking Mama? Como que foram feitas as negociações? Mas eu só quero comentar que isso existe em todo lugar, não é a primeira vez que não sei no Switch, mas no celular, se você, mano, só de usar o Chrome, algum dado já, seu já tá sendo extremamente roubado, utilizado, sem a sua permissão, vários outros aplicativos do seu celular, então não é coisa nova, relaxa, gente, tipo, pode ter certeza que o seu computador agora mesmo deve ter uns 5 processos que estão gerando Bitcoin.
Mas você consegue jogar isso aí offline, né?
Pode ser.
Então não tem, sei lá, se tiver esse problema, você consegue sanar só, sei lá, liga no modo avião.
Não, então, eu acho que eu só iria resolver a questão do envio dos dados, porque o Switch iria superaquecer do mesmo jeito.
E aí fica a questão de, tipo, o que que acontece com o console, porque o jogo ele passa por uma revisão da Nintendo e da Sony, no caso, acho que ele veio pro PS4 também. E como que isso passou? Então é por isso que eu acho, tipo, eu acho muito... É absurdo essa alegação, porque aí você faz. A segunda coisa que você tá falando é, então esse sistema da Nintendo é uma merda.
Sim.
Posso falar o que aconteceu? O Switch superaqueceu porque o Cookie Mama tava tentando imitar a vida real. Ele queria deixar mais quentinho quando você
queria fritar seu console.
Exatamente.
É um sensor, né? Eu entendi.
Mas virou muita. É muita desinformação. É muito além do urbano, né? Tem gente que fala isso.
Eu acho também,
tem gente que fala que foi o confronto entre o desenvolvedor e a publisher, que a publisher não queria lançar. Aí depois teve uma entrevista e falaram que a entrevista era fake. É uma confusão isso aí. A parte boa é que a gente tá falando de Cooking Mama, né? Se fosse outro jogo, ninguém se importa.
Ó, então, eu acho conspiração, mas ao mesmo tempo eu não acho nada impossível, porque isso é simplesmente uma realidade dos serviços de marketplace, né? Tem a rodo, e é muito difícil você pegar detalhes desse tipo quando todo o seu código é gerenciável. Talvez o que a Nintendo pudesse fazer, e com certeza eles não permitiriam, é a análise do código, e isso não vai acontecer porque é direito autoral das publishers e das desenvolvedores. Então, mano, é complicado.
Resumo, o Cooking Mama foi presa.
eu tava falando isso no Twitter, na verdade, o próximo Cooking Mama vai ser tipo... como é que é? Tiffany Mama, você vai ter que escapar da cadeia, tá ligado? Você vai fazer serra, vai ter que cavar buraquinho pra você fugir.
Tem que tipo fazer colocar a chave dentro do bolo.
Tem que fazer, eu ia falar isso, clássico.
E para você que ouviu até agora, não deixe de acessar nossa página em nosso site do podcast e comentar tudo o que você achou do que nós conversamos sobre os eventos de Páscoa, sobre os remakes dos sonhos, se você tem algum remake de algum jogo que você gostaria muito de ver e como gostaria que ele fosse, ou sobre os demais assuntos que nós conversamos. Nós leremos o seu comentário no próximo Karaokê 64, número 14, da próxima semana. É isso.
E lembrem-se de comprar os ovos de Páscoa na promoção após a Páscoa.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.